Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus 25. Versículo 1. Mateus 25, versículo 1.
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse, em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco fostes fiel. Sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Amém. Se nós continuássemos lendo, a história é a mesma. Presta atenção. Se nós continuássemos lendo, a história é a mesma. Né? A verdade é a mesma. A árvore, toda árvore tem que produzir fruto. Toda árvore, porque o povo, o reino de Deus é constituído por árvores frutíferas. Não tem árvore que não dá fruto. Toda árvore dá fruto. Não tem ninguém que não tenha fé. Não tem ninguém que não tenha um talento. Que não seja capaz de fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa pensa, não, né? Ela pensa que não tem fé. Ela pensa que não é capaz de fazer nada. A verdade é que todos nós temos, e por menor que seja a nossa fé, nós somos capazes de fazer muita coisa, não é? O que falta é vontade, disposição. O que falta é querer, porque pelo menos alguma coisa de talento, de capacidade, você tem. Olha, nós desenvolvemos isso na vida, né? Coloca a pessoa em algum lugar e ele tem como desenvolver a sua capacidade. O talento, aqui está falando é disso. E outra coisa, qual é a época que mais nós vamos precisar de Deus? Quando é que nós mais precisamos de Deus? Não é na hora difícil? Não é na hora da dificuldade? Quando aperta a tribulação? Quando somos ameaçados, etc.? Não é essa hora que a gente precisa de Deus? Não é nesse momento que a gente precisa de Deus? Então ele fala aqui assim, o reino dos céus é agora. O reino dos céus é agora, o chamado de Deus para o reino dos céus é agora. A gente fica esperando que isso venha acontecer um dia, né? A gente fica esperando que isso venha acontecer um dia, que seja o ano que vem, que seja o outro ano, etc, etc. Mas não, o chamado de Deus para o reino dos céus é desde quando Jesus chegou. Desde quando vem sendo anunciado o reino dos céus. Então o chamado de Deus para o reino dos céus é durante a sua vida. É durante a sua vida que você ou vai dormir ou vai ficar acordado. Ou nós estamos pensando, isso aqui não é para mim não, isso é para quando vier o reino dos céus, quando tiver as 10 virgens, etc, tal. Eu não, né? Eu nem virgem sou mais, né? Então, não é para lá. Deus não está falando aqui para um tempo distante. Está falando para agora. Ele está falando para hoje. Desde o dia que Jesus veio, vem sendo anunciado o reino de Deus. Então, de repente, eu morri. Acabou. Ou eu fui prudente, ou eu fui imprudente. Né? Ou eu entrei no reino de Deus, ou eu não entrei no reino de Deus. Então, presta atenção. Essa palavra, a palavra, o evangelho, é para quando você vive. É para o tempo que você tem na carne, é para o tempo que você vive. Você concorda que a gente fica assim, esperando isso acontecer? Não é? Será quando que vai ser isso? Quando vai ser? Quando será? Quando isso vai acontecer? Que vai existir 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes, né? Cinco, as virgens todas cochilaram, as virgens todas dormiram, mas 5 virgens prudentes guardaram o azeite na sua vasilha, não ficaram esperando. Quando que isso vai acontecer? Você concorda que os nossos pais leram isso aqui? Nossos avós leram isso aqui? Se é que leram, né? E de repente nós estamos lendo, nossos filhos vão ler. E quando será? A verdade é que um dia, um determinado momento, vai terminar. Terminar o tempo dos gentios, terminar o tempo que nós temos para entrar no reino de Deus. Como que a gente entra no reino de Deus? A partir daquele momento em que Deus começa a guiar, Deus começa a dirigir, a partir do momento em que a sua vida, você já não manda na sua vida, né? É quando você não faz mais a sua vontade, é quando você não faz mais do que manda o seu pensamento, é quando você depende de Deus. Foi assim que Jesus viveu. Jesus viveu assim, né? Quando ele veio ao mundo, ele veio como eu vim também, eu também estou vivendo os meus dias. Então, quando Jesus veio, ele leu as escrituras que tinham naquele tempo, creu e desenvolveu os seus talentos. Ele creu e fez o que ele tinha que fazer. Ele acreditou naquilo que ele estava fazendo. Então, o reino de Deus, ele falou, olha, o reino de Deus chegou. Chegou porque ele está acontecendo comigo. Quem manda em mim é Deus, quem me guia é Deus. O reino de Deus chegou porque está acontecendo comigo. Para você não chegou ainda não? Para nós não chegou o reino de Deus ainda não? Né? Pode ser que alguém ainda não entrou. Pode ser que ainda não conseguimos entrar no reino. Mas o reino já chegou. E já está aí. E agora depende de você. Como Deus tem falado esses dias na questão da fé. Não é? Da gente exercer a nossa fé. Interessante, a gente de manhã acontece uma reunião boa, de tarde o trem já apagou, né? A coisa já foi embora. Você faz hoje, tá, a mãe sai daqui animado, tá, amanhã você já não tem mais nada. O desânimo já tomou conta, né? Os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, já pronto, já não existe mais aquilo que você ouviu. E o reino de Deus, para você, não existe? Apagou? Então ele fala aqui. E nós sabemos que a época que mais a gente precisa de Deus é quando está necessitado, sofrendo, passando por dificuldades. Vocês já perceberam que o mundo, as coisas estão se agravando? Vocês não conseguem observar e ver que há algum tempo atrás podia até se pensar em pegar a Bíblia, ler, meditar, né? Fazer as coisas com calma, com paciência, escrever. Hoje é muito difícil. A correria, a tribulação, essa correria, essa aflição do tempo, essa correria, é que a pessoa se envolve. Ela se envolve com uma coisa, com outra, com uma coisa, com outra, e o tempo passa. E a gente vai ficando sem, vai levando e vai ficando sem Deus, sem Deus. O azeite aqui quer dizer Deus. E nós vamos ficando, vamos levando a coisa sem Deus, sem azeite, sem azeite. Aí de repente, você sai do emprego, morre o marido, morre às vezes a mulher, morre um filho. De repente, né, o governo toma uma medida, abala todo mundo. A exigência, as cobranças que estão sendo feitas sobre nós, vem aumentando cada dia mais, vem aumentando cada dia mais. Hoje um empresário, nós temos casos aí, ó, de vez em quando um empresário se mata. E tanta pressão, e tanta tribulação. Será que esse empresário era uma virgem prudente ou imprudente? Será que esse empresário, né, tinha Deus? Será que não faltou Deus para ele na hora que ele se matou? Será que não faltou Deus na hora que a pessoa entrou em depressão? Agora eu pergunto, entra em depressão para ver se você consegue fazer alguma coisa. Entra em pânico. Hoje, uma das enfermidades mais comuns na psiquiatria é depressão. Conversando recentemente com uma médica psiquiatra, ela falou, a gente atende por dia, no mínimo, 10 casos de depressão. Por quê? Por que que as pessoas têm entrado em depressão? O que que é depressão? Você tem tempo, tem tido tempo? Estou perguntando, vocês podem responder. Será que não dá para a gente perceber que isso está acontecendo? Né? Dá para perceber que isso está acontecendo. Aí você fica esperando o ladrão chegar, ou seja, você fica esperando entrar em depressão. Depois que você entra, quando você entra, você por si só não sai. Presta atenção. Quando você entra, por si só, você não sai. Mas não sai mesmo. Se alguém não te ajudar, se alguém não te dar a mão, e olha, ninguém quer ajudar ninguém, não. Ninguém tem tempo para ajudar ninguém, não. Entendeu? Se a mulher entrar em depressão, o marido começa a se afastar dela. Acabou aquele tempo que você ficava ao lado do enfermo, que lá no hospital ficava pai, mãe, todo mundo ao lado do enfermo, que estava doente, meu pai está doente, minha mãe. Hoje, se você estiver doente, meu filho, você se vira. Se vira. Amém? Você vai lá fazer um exame de colonoscopia. E aí você precisa de alguém dirigir para você? Você não... Ainda bem que tem Uber hoje. Porque a pessoa, uma mulher vai dizer para você, não, eu não tenho tempo não, não posso não, estou cheio de compromisso, estou cheio de coisa para fazer. E você não pode, porque o exame exige... Né? Da gente, dos impossibilita de sair dirigindo, lá tem que esperar, tem que ficar lá. O mundo não está acontecendo isso, as coisas não estão acontecendo, não estão desse jeito. Não tem muito tempo na cidade, no interior, não tinha nem hospital, laboratório não existia. Por que tem tanto exame, tanta coisa, tanto negócio hoje? Por quê? Porque está aumentando a pressão, aumentando a enfermidade, aumentando os problemas. E o médico hoje, se fosse tratar clinicamente, ficar lá meia hora, uma hora, escutando o paciente, para... Né? Fazer um exame clínico da pessoa. Hoje o médico não tem mais, não. O médico já chega, qual é o problema seu? Então, deita aí, tira a roupa. Então, senta ali. Faz isso. E ela vai lá e rapidamente, 5 minutos, ele, 10 minutos, tal, já vem os exames, pá, 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 um monte de exame para você, desocupa. Aí vem outro, vem desocupa, vem outro. Você vai, o médico fica com você? Conversando? Não fica. Não tem mais tempo para isso. Não dá para você perceber que as coisas estão se agravando? Não dá para você perceber que é muito difícil hoje você colocar azeite. O que é azeite? Deus. Quem tem Deus hoje, tem. Quem não tem, não sei se vai dar tempo de adquirir. É isso que eu quero dizer. É isso que eu estou querendo dizer. Porque como que se adquire Deus? Correndo para baixo e para cima, agitado, né, trabalhando, fazendo coisa, etc. Tal. É assim que a gente adquire Deus? É? Não é. Para se adquirir Deus, para ter Deus, é preciso buscar a Deus. Precisa buscar. Deus é espírito. Você tem que fechar o olho. Você tem que pensar. Ficar, às vezes, horas, horas. É. Moisés sumia 40 dias. Dizia, vai fazer jejum 40 dias para ver se você não vai para fora do emprego. Né? Você não pode fazer jejum de um dia trabalhando. Você não consegue. Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber, separado. O que Moisés estava fazendo? Buscando a Deus. Você busca Deus que hora? Aonde? Que hora você busca que nós... Gente, sem criticar, não estamos criticando. Olha aqui, nós temos tempo de buscar Deus? Temos? Tem, cara? Não tem. Como é que nós vamos fazer, cara? Alguém ainda tem. Alguém ainda tem. Né? Mas, de um modo geral, se você fechar os olhos e pensar um pouquinho, de um modo geral, ninguém mais tem tempo. Nem criança está tendo tempo. A criança não tem tempo. O adolescente não tem tempo. Qual o tempo que o adolescente tem para buscar a Deus? Pelo que ela não sabe nem como busca a Deus, o pai não achou, o pai não tem, etc. E a criança está envolvida com os brinquedos, com as coisas, com os telefones, as coisas, né? Então, não tem. Aí chega adolescente, pior ainda. Chega, né? Quanto mais você vai crescendo, vai envolvendo o mundo. Que é o que nós vamos buscar a Deus? Os discípulos de Jesus, de 3 em 3 horas, estavam orando na hora sexta, orando na hora nona, orando na hora, né? Então, que hora que você tem, que hora que a gente tem para buscar Deus? Aí então fala das virgens nécias e as virgens prudentes. Era isso. Quem teve tempo de buscar Deus, colocar azeite na sua vasilha, o azeite simboliza Deus, o que você tem de Deus. Porque chega na hora da dificuldade, a gente vai lançar a mão de Deus. Aí Deus, ele bateu na porta, as virgens bateram na porta e não teve resposta. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Não tem jeito. Não tem jeito você passar o Deus que você tem para os outros. Não tem como você passar o Deus que você tem para os outros. Não tem como você passar a fé que você tem para os outros. Amém? De vez em quando, chega para mim, pessoas, perguntam: irmão, como que eu tenho que fazer? O que que eu posso fazer? O que que eu devo fazer? E quer que a gente dá a receita, quer que a gente dá a direção, o que que ela deve fazer? O que que eu respondo? Não tem jeito, meu filho, eu não posso. Se eu tivesse no seu lugar esse dia, Deus deu uma visão, não sei para quem aqui. Ó, na visão, ele dizia: se fosse eu saberia o que fazer. Lembra dessa visão? Pois é. Se tivesse na minha mão, eu saberia o que fazer. Então, o que que Deus quer dizer para nós? Se fosse Ele nos nossos dias, Ele saberia o que fazer. A hora de colocar o azeite, a hora de se buscar Deus, é o tempo que nós temos na nossa carne. Amanhã nós vamos fazer isso? Que hora? Você vai fazer isso amanhã cedo? Que hora, Josia? Não. Romé, você vai fazer que hora amanhã? Você não vai chegar, você não vai viajar para Brasília hoje mesmo ou não? Hoje? Hoje ou amanhã cedo? Tem que ser rápido, né? Aí chega lá, você vai buscar Deus? Tem 1000 coisas. Te esperando para fazer, entendeu? Hoje nós vivemos uma vida brigando por centavos. Hoje nós estamos... brigando por centavos. Não é não, Suzy? Aí, a Suzy, minha filha, vai viver com o Deus dela, o Deus que ela tem. Ela não pode lançar a mão do, né, do que eu tenho. O azeite que eu tenho é meu. O azeite que eu tenho é meu. Se eu tivesse no lugar dela, o que, que Deus quer dizer? Se eu tivesse no lugar dela, eu saberia como eu fazer. Se eu tivesse no lugar do Alisson, eu saberia como eu ia fazer. Mas eu não posso. As decisões do Alisson têm que ser a dele. Né? Foi ele. O Thor é filho dele, a Ana Luísa é filha dele, a Karina é esposa dele, e etc. A gráfica é negócio dele, as coisas são feitas dele, o Léo, e etc. Então, cara, né, cara? Se eu tivesse no lugar da pessoa, eu ia fazer do meu jeito. Eu só posso fazer do meu jeito. É, só do meu jeito. E você só vai fazer, quer dizer, você vai usar os talentos, o que é talento? É fé, a capacidade, de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então é isso que Deus tem falado conosco nesses dias, falando muito, muito por sinal. Na verdade, o que que Deus quer? Incentivar. Ele está vendo a nossa dificuldade, ele está vendo a luta minha, dos jovens, ele está vendo a nossa luta, ele está vendo a nossa dificuldade. E ele quer nos salvar. E pelo que nós estamos vendo aqui, sair do reino do mundo, sair desse governo do mundo, não é fácil não, sair... debaixo das mãos do faraó. O faraó lá do Egito está aqui hoje. O Deus desse século continua sendo o Deus lá do faraó. Está aqui hoje. É ele que, né, sair desse mundo, sair desse sistema, sair debaixo dessa escravidão. É muito difícil, e Deus quer nos ajudar, Ele está querendo tirar você das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, Ele quer tirar você de uma situação para outra, de tal maneira que, não se, que Deus guie você, dirige você, de tal maneira que você não se preocupa, a não ser de viver pela fé em Deus. Trabalha, desenvolve os talentos, a inteligência é sua, você vai continuar sendo inteligente. Nós não falamos ontem? Foi ontem que nós falamos do Isaías, o quê? Que nós falamos que ele é inteligente? Hã? Que Deus é sábio, inteligente. Se, o azeite, o que você vai adquirir, o talento que você vai adquirir, Deus é sábio, inteligente. Se nós adquirirmos Deus, nós não vamos ser inúteis, não. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer as coisas. Só que nós vamos fazer as coisas com prudência, com sabedoria. Você não vai deixar ser dominado pelas coisas, você vai dominar as coisas. Você não vai deixar ser levado pelas circunstâncias. Você vai, sim, ter domínio sobre elas, sobre as circunstâncias. Amém? E essa força, essa capacidade vem de Deus. Deus é sábio. Deus é forte. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha justiça. Isso significa que o que eu tenho é Ele que tem. Mas eu tenho, porque Ele está em mim. Então, ficar falando. Amém? Lembra que nós falamos, quem mais gosta de ouvir? A carne. Acha bom ouvir. Interessante, né? E quem menos gosta de falar? O Espírito. Fala porque tem que falar. O ideal seria sim, sim. O ideal seria sim, sim, não, não. Já viu você atrás lá da sua mesa o tanto que você fala? Já viu você no seu telefone o tanto que você fala? Isso é o quê? Espiritual ou carnal? A carne. Ela é imprudente. Ela é louca. Louca, como está dizendo aqui. As virgens loucas. Ela é louca. Como é que nós vamos fazer? Né? Isaías, vamos lá em Isaías capítulo 11. Depois a gente volta aqui, se for o caso. Isaías profetizando, Isaías viveu 600 anos antes de Cristo. Isaías profetizando, ele escreveu assim, como é que vai ser no reino de Deus? Qual foi a primeira pessoa a usufruir disso? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele leu ali Isaías e fez daquele jeito. Qual foi a segunda pessoa? Não sei. A terceira também eu não sei. Eu só sei que eu sou uma delas. Eu também estou lendo Isaías e aprendendo como eu vou agir. Aonde? Mais alto? No reino de Deus. Tem muita gente dormindo. Tem problema. Entendeu? Problema de quem? Quem está dormindo. Bem, nós vamos depois arrumar travesseiro, travesseirinho e tal. Fazer umas poltronas, mas com, nós vamos fazer, se Deus quiser. Poltronas. Porque esse banco é muito desconfortável, nós vamos fazer poltrona. Amém? Para os irmãos dormir. Amém? Não é não? Travesseirinho, igual no avião. No avião não tem um travesseirinho. Vai botar. Então vamos voltar a falar. Jesus Cristo, Isaías, 600 anos antes, ele profetizando, falando lá, o que que a pessoa vai precisar lá no reino de Deus? E ele escreveu, ele falava sobre o reino de Deus. Todos os profetas profetizaram a respeito do reino de Deus. O dia de Deus. Todos os profetas, Daniel, tal, todos eles apontavam o reino de Deus. Aí quando chegou Jesus, o rei, começou o reino de Deus. Como é que se vive no reino de Deus? Os profetas falaram. Jesus olhou lá e fez do jeitinho que os profetas mandaram. Jesus leu e falou, o Espírito de Deus está comigo. Bem, ele leu lá e falou, né? Eu sou Deus. Olha aqui, está escrito aqui que eu sou Deus. E nós, o que nós somos? Ele falou, eu sou Deus, eu posso e boi no lance. Ele leu lá, não leu? E o que que ele fez? Ele fez daquilo. E nós somos o quê? O que, que nós somos, gente? Você nunca leu a respeito de você? No livro não está escrito de você, não fala de você. O que, que você é? Hã? Nós somos o quê? Eu acabei de explicar, vamos ver. O profeta, os profetas, profetizando, falando, como que seria no reino de Deus. Depois o verbo se fez carne, habitou entre nós, e começou então o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Aí começou o reino de Deus. O rei, o primeiro, a primeira pessoa fazer parte do reino de Deus, foi Jesus. O primogênito, quer dizer, o primeiro. Aí ele olhou lá e viu que ele era o primeiro filho, e que ele era Deus. O primeiro filho de Deus era Deus. E o segundo? Filho de uma égua? Hã? O primeiro é filho de Deus. E o segundo? E o filho de Deus é o quê? E você? E por que você não consegue fazer nada? E por que você não faz nada, então? Sabia que parece loucura, mas o que Deus quer, o único jeito de nós salvarmos é isso. É dessa forma. Você precisa crer no que você é. Jesus falou, se você crê, você faz o que eu faço, e muita coisa mais você vai fazer. Eu preciso acreditar no que foi falado ali? Mas por que que então o telefone me domina? Por que que o comércio me domina? Por que que as coisas desse mundo me escravizam com facilidade? Por quê? Alguma coisa está errada. O que, que está me faltando? Não é? Amém? A não ser que você não queira fazer parte do reino de Deus. A não ser que você não queira ser um filho de Deus. Porque se você for um filho de Deus, é loucura para o mundo, é loucura para o mundo. Mas é isso. A igreja, Cristo é a cabeça. E a igreja, o corpo, a igreja é o corpo. Eu pergunto, a igreja é sem a cabeça? A cabeça é sem o corpo? Onde é que você está? Você faz parte? Você já conseguiu? Então, esse é o problema, gente. Esse é o problema. Ou você entra aqui, ou fica de fora. Como que se faz para entrar ali? Tem que se esforçar. O reino de Deus é alcançado com esforço. Então, a pessoa, essa pessoa, deu exemplo, se esforçou, olhou, tal e etc., para que eu também pudesse, para que nós também pudéssemos. É a questão, então, dos talentos. Mas eu dei condições para todo mundo entrar aqui dentro. Todo mundo tem talento, todo mundo tem a fé, todo mundo é capaz. Fala, mas eu não tenho. Tem. Tem sim. Eu não tenho fé, eu não tenho sabedoria, Eu não tenho. Tem, você tem fé, tem sabedoria. A fé é um dom de Deus. Deus deu fé para todo mundo tem fé. Agora, não sei o que você está fazendo da sua fé. Eu não sei como que você está usando a sua fé, mas você tem fé, até eu não tenho fé. Pois é, mano. Não sei se a sua fé é municipal, estadual ou federal, mas que tem, tem. Tem fé. Você está usando a sua fé, tudo que você faz depende da sua fé, de você acreditar, né? Né, Théo? Você acredita que é capaz de tocar o negócio? Toca. Né? Você acredita que você é capaz de fazer uma coisa? E vai e faz. E desenvolve os seus talentos. Pronto. Por que não usar isso para adquirir a verdadeira riqueza? Por que não usar isso para adquirir a coisa mais preciosa que existe, que é? Fala alto. Deus. Pronto. Você acha que o mundo considera Deus uma coisa preciosa? A humanidade considera Deus uma coisa boa, preciosa? Não, mas não mesmo, não mesmo. A humanidade, ela não liga para Deus, ela nem sabe o que é Deus. Por isso ela não quer Deus, por isso ela não importa com Deus. A humanidade perdeu Deus. Que se nós tivéssemos consciência disso, entendêssemos que fazer parte disso aqui, ó, era a melhor coisa que a gente ia fazer. A melhor coisa que nós iríamos fazer era a maior riqueza. É, o que um homem pudesse alcançar. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. Né? Pronto. Deus está falando conosco esses dias. Está falando, ó, o reino de Deus chegou faz tempo. E o reino de Deus está aí. E nós estamos sendo convidados para fazer parte do reino de Deus. E entrar no reino de Deus. Amém? Por que a gente fica triste? Por que a gente fica triste? Eu estou olhando, estou vendo todo mundo triste. Por isso que era interessante a gente fazer o negócio em roda, né? Porque aí um olhava para a cara do outro, não ficava só eu aqui olhando para a sua cara. Por que a gente fica triste? Você acha que está? Você acha que está gastando, investindo naquilo que não é vida? Gastando, investindo naquilo que não é precioso. A verdadeira riqueza, os verdadeiros valores, nos foram oferecidos. Parece uma maldição, né? Parece realmente uma maldição. Como é que a gente é facilmente envolvido? Como que nós conseguimos, com tanta facilidade, ficar tão longe assim de Deus. e não importar. Eu falei Isaías capítulo 11, e repousará, versículo 2. Porque, versículo 1, eu falei isso ontem, mas vamos repetir aqui para... Porque brotará um rebento. Que rebento foi esse que brotou? Mais alto. Lá atrás. Só lá atrás. Que rebento foi esse? Jesus Cristo. Então o profeta falou assim, ó, vai aparecer uma pessoa. O profeta falou, vai aparecer uma pessoa. Seria qualquer um? Não. Para você ter certeza, ele seria um filho de Davi. Uma pessoa da linhagem de Jessé, das raízes de Jessé, iria sair uma pessoa. Não é? Quando disse, a virgem dará à luz um filho, tudo isso para ficar bem claro que ali era o que estava, o que tinha sido dito pelos profetas, para a gente acreditar, para nos ajudar a acreditar. Aí nasceu Jesus, da mesma linhagem de Abraão, de Davi, de Jessé. E aqui está dizendo assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de fé, de temor, de conhecimento. É o mesmo Espírito que hoje está sobre nós. É o mesmo Espírito que está sobre nós. Então, se eu uso pouco, se eu usufruo pouco dele, a culpa é minha, a culpa é minha. Eu é que não estou aproveitando, mas ele está. Amém? Se eu invocar o Senhor, se eu invocá-lo, ele está aqui, pronto. A gente vem e reúne aqui para orar, ora, e Deus responde, onde é que ele estava? Ele estava aqui, ele ouviu a minha oração, ele ouviu a minha oração. Aí você vai deixar para falar com Deus o dia que você estiver lá no hospital? Você vai deixar para falar com Deus o dia que você estiver com a corda no pescoço? Não, gente, vamos botar azeite na nossa vasilha, vamos colocar azeite na nossa vasilha antes de escurecer, antes das coisas acontecerem. Porque a hora que acontecer, eu vou acender a minha vasilha, porque eu tenho azeite na minha vasilha. Presta atenção no que nós estamos falando, você vai deixar para buscar Deus. A hora que o revólver estiver na sua cabeça, o Espírito de Deus estava sobre ele, o Espírito de Deus está sobre mim, porque O que foi prometido a ele foi prometido a nós. O que foi dado a ele foi dado a nós. Tudo que foi feito para ele foi feito para nós. Tudo. Ele é o herdeiro e nós também somos. Dele é a terra e tudo que nela há, minha também. Bem? Tudo ele pode, eu também posso. Acabou. E nós conseguimos as coisas, é por essa fé, é dessa forma, é dessa maneira. Repousará sobre ele, o Espírito, repousará sobre esse rebento, sobre essa pessoa. Rebento, quer dizer, um brotinho, é uma, né, como na realidade Jesus foi, uma pessoa simples, humilde, né, bem simples, bem humilde, nasceu, foi criado ali, nasceu numa manjedoura, né, foi criado ali, né, com um carpinteiro, uma pessoa simples também, né? Então Jesus, Deus pegou o menor, uma coisa bem pequenininha, para que nós não, hoje não dissessemos, ah, mas ele tinha faculdade, não, mas ele era assim, ele era, né? Não, ele era simples, o mais simples, e ele acreditou que sobre ele estava o Espírito de Deus. Se ele convidar esse Espírito de Deus que está sobre ele, para dentro dele. O Senhor está sobre mim, entra. Entra para dentro de mim. O Senhor não está sobre mim. Pois entra na minha vida, entra na minha vida, entra sobre mim. Pronto. E aí fala do que ia acontecer com ele. Aqui depois, lendo aqui mais para baixo, né, fala o que, que ia acontecer com ele. Seria uma pessoa justa, né? Seria uma pessoa que ia entender os pobres, entender os ricos. A sua palavra ia ter uma influência grande na terra. Tudo isso aconteceu, tudo isso aconteceu. Ele conseguiu, fala aqui, o lobo no reino de Deus, no reino de Deus, o lobo moraria com o cordeiro. No reino de Deus, o lobo moraria com o cordeiro. Jesus Cristo foi lá conversar com Pilatos. Jesus foi lá, foi levado à presença de Pilatos. Como é que foi ele e Pilatos? O lobo e o cordeiro. Como é que foi o relacionamento dele com Pilatos? Por pouco que Pilatos não arruma um emprego para ele lá. Ele é porque não quis. Pilatos... Que pessoa boa esse Jesus, que homem bom, que coisa boa conversar com ele, que sujeito inteligente. Pilatos, Jesus, você não quer ficar com a gente aqui não? Aí Jesus manda ele para quem? Para Herodes, né? Herodes era uma raposa, Herodes era um... E Jesus foi lá, e Herodes, aí ficou brigando, Herodes e Pilatos, todo mundo queria Jesus. Não cumpriu? Não cumpriu? Que o cordeiro não ia ter problema com o lobo? É. Nós, a igreja, os filhos de Deus, é assim. Por isso que você vê o tanto que é unido, né, Toninho? Assim, que não tem. Né, não tem problema nenhum, que tal, é uma amizade, ninguém fala de ninguém. Né, quando um encontra com o outro, não fica, não vai embora não. Né? Não? Fica mais um pouquinho. Não existe isso entre nós? Tem algum problema entre o lobo e o cordeiro entre nós? Não tem. Muito pelo contrário, todo mundo se esforça para ser cordeiro. A vaca e a ursa pastariam juntas. O leão comeria palha. O leão comeria palha. No reino de Deus, é assim. A gente não faz acepção de pessoas, a gente não importa, né? Que coisa boa, que coisa mais boa. Eu lembro lá na casa da dona Jaci, uma casa extremamente simples, e ela fazia o café numa panela assim, ó, que ela limpava, tirava o arroz, o feijão, passava o negócio para poder ferver a água na panela. Ela, a mesma panela que ela fazia o arroz, ela fazia o café, ela botava água para ferver, fazia uma série de coisas, era a mesma panela. E eu fico pensando, né, hoje, eu fico pensando assim, a gente podia ter dado mais umas panelas lá para dona Jaci, né? Mas ela fazia um café naquela panela, e fazia, e não, todo mundo tomava o café, não dava para quem queria, mas dar um pouquinho, tinha que fazer mais café. A gente levava, falava, dona Jaci, vamos trazer o pó para a senhora, o pessoal está gastando. Mas era bom ali. Amém? O lobo e o cordeiro. O leão comendo palha. Entendeu? A vaca. Comendo. O que que a vaca faz? A ursa. Que é muito poderosa, né? Muito. É. Não, ali combinou com a vaca. Combinou com a vaca. Hoje nós temos dificuldade, às vezes, de combinar. Né, não, filho? Mas olha o tanto que o reino de Deus era para ser bom. Era não, vai ser bom. A dificuldade, então, é para nós entrarmos, fazer parte desse reino. Não é não, Zelinho? Essa é a dificuldade. A gente fica rosnando, achando difícil comer palha, a gente acha difícil brincar com o lobo, a gente acha que fica com medo do lobo. Jesus não tinha medo, não, ele ia, o cordeiro, ele ia lá, conversava com... O lobo tinha maior amizade com ele. Eu acho isso tremendo. Eu acho isso bom demais. Amém? Então, o reino de Deus é para ser assim. É assim o reino de Deus. É assim a nossa fé. Essa é a nossa esperança. De sermos uma igreja, de sermos um povo desse jeitinho. Onde essas coisas acontecem. Onde nós vamos ser como o nosso Senhor. Onde nós vamos imitar a Cristo. Como todos imitaram, nós também vamos imitar. Nós vamos fazer, porque Ele fez certo e nós vamos fazer também. Pronto, Ele não foi essa pessoa? Ele teve medo do lobo? Não teve. Nós também não temos medo de ninguém, não. Graças a Deus. Nossa, que coisa boa. Vocês não estão felizes com o reino de Deus? Já não melhorou muito? Ó, nessa meia hora que nós estamos falando aqui, já não melhorou o seu estado? Você chegou aqui, estava uma porcaria, não foi? Você chegou ruim. Com a cara ruim. Parece que você dormiu com a vaca. Parece que a vaca lambeu você a tarde inteira. Você chegou aqui ruim. Agora nós já conseguimos tirar um sorrisozinho. O reino de Deus é isso, gente. É isso que nós precisamos. Amém? É isso que nós precisamos. É com esse espírito que nós estamos com ele agora. Esse espírito, esse sentimento, essa inteligência, essa sabedoria que nós estamos com ela agora. Sabe, se fosse as coisas acontecer agora, nós vivemos, né, pelo menos iríamos viver pelo menos um minuto dessa forma, né? É nesse exato momento nós não brigaríamos com ninguém. Nesse exato momento nós não teríamos medo de ninguém. Nós queríamos ser isso que nós estamos falando. É isso o reino de Deus. É esse o reino de Deus. É isso. Nós seríamos o povo mais feliz da terra. Nós seríamos o povo mais bem sucedido. Não nos faltaria nada. Amém? Não é não, filha? Concorda? Amém. Amém? E agora? Pronto, você está liberado. Pode voltar. Para onde? Está liberado. Né? Nós vamos depois curvar nossas cabeças, orar. E está todo mundo liberado para voltar. Eu espero que você não faça isso. Espero que você pense, guarda o que você tem, essa riqueza, esse entendimento, essa fé, é o azeite. Isso é Deus. Deus. Sabe por que você está sentindo diferente? Porque Deus. É Deus. Deus vem a nós pela fé. É Espírito. O Espírito de Deus é como uma coisa, um orvalho, como que é. Que, vamos dizer assim, é consumido por nós. Cristo em nós. A esperança, a alegria, a fé, tudo é por causa do Espírito que está em você. Se entrar em você um espírito irado, você vai ficar. Se entrar em você um espírito inquieto, é o jeito que você vai ficar. Se entrar em você o Espírito de Deus, é o jeito que você vai ficar. Amém? Paz, animado, esperançoso, com vontade de fazer, crente, disposto, querendo fazer as coisas certas, justas, amando todo mundo e etc. Depende do Espírito que está em você. Guarda, vigia para não perdê-lo. Vigia para não perdê-lo. Porque perde, entra outro no lugar, né? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças? Presta atenção. Pensa. Se não é esse o espírito que você gostaria de ter todos os dias. Pensa se não é esse o espírito que você gostaria de viver com ele, trabalhar com ele. Eu queria ser assim lá no meu trabalho, eu queria ser assim no meu comércio. Eu queria ser assim na minha casa. Eu queria ser assim na minha vida. Eu queria guardar esse espírito e não perdê-lo. Ser assim como o Senhor. Ser assim como foi o meu Senhor. Fazer da forma que ele fez, mesmo estando vivendo os dias difíceis deste tempo. O Senhor disse que eu seria capaz. Haveria azeite na minha vasilha, haveria azeite, haveria Deus em mim. Renova, Senhor Deus, a nossa fé. Renova, Deus, o espírito em nossas vidas, para que nós sintamos o mesmo que o Senhor sentiu, e façamos as mesmas coisas que o Senhor fez, desenvolvendo os nossos talentos, não escondendo a nossa capacidade, a nossa força. Eu posso. Eu sou capaz. Eu sou capaz de ser assim como o Senhor. Eu sou capaz de seguir os passos do meu rei, do meu Deus. Eu sou capaz de copiar a sua maneira de viver, o seu jeito de crer. Obrigado, Jesus, por essa salvação, por essa maneira inteligente de nos salvar, de nos ajudar, dando a nós a oportunidade de mudar o espírito, dando ao homem o direito de usar o Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, por essa graça, por essa bondade, por este milagre. Como sai um espírito e entra o outro e nos deixa assim, tão tranquilos, e nos deixa assim, tão esperançosos? Como muda o nosso pensamento, num piscar de olhos. Amém. Amém. Não se afaste de mim, Senhor. Não vá embora. Fica comigo. Fica. Mesmo que a noite venha, o Senhor será a minha luz. O Senhor será a minha força. O Senhor será a minha salvação. Amém.
Quero contemplar, ouvir tua voz. olhos com a tua luz. Toca no meu coração com teu amor. Dai-me entendimento da tua palavra, Espírito, vem mudar meu ser. Enquanto eu te busco, transforma-me. Enquanto eu te busco, transforma-me.
Amém.
Transforma-me.
Então, essa é a nossa oração. É isso que nós queremos, Senhor. Fica, né? Não se retire de nós. Não retira de nós o Espírito. Nós precisamos mais, muito mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais de ti. Mesmo que tudo pareça contrário, difícil, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero Deus. Quero encher a minha vasilha. Eu quero encher o meu coração de Deus. Amém. Amém. Leva o seu pensamento a tudo aquilo que Deus tem falado com você, que você é capaz de fazer, que você pode fazer, que você é capaz, que Ele te deu os talentos, Ele te deu a sabedoria, Ele te deu a força dEle, Ele te deu o seu poder, a sua graça. Nós temos tudo. Deus nos tem dado tudo. Amém? Creia. Usa. Põe em prática na sua vida.
Tenho luz, a luz bendita. sentado ao altar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Lembra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixe só no caminho, ajuda-me, ajuda-me até chegar.
Amém, agora!
Fica, Senhor, já se faz tarde.
Tendo meu coração.
Tens meu coração.
Amém.
Para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador.
Fica, Senhor,
fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixe no caminho, ajuda-me, ajuda-me até chegar.
Amém, amém.
Fica, Senhor, fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.